Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia, meus amigos. Central de Notícias do Brasil e o programa Central Manhã com resumo das principais informações já aqui na sua tela e na sua emissora de rádio. Bom dia, Jalder Pereira. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, homem que fugiu com filha é preso na fronteira do Brasil com o Paraguai.
Nós vamos contar detalhes sobre essa fuga, né, esse desaparecimento com essa criança. E a polícia cumpre 15 mandados de prisão contra membros de organização criminosa com atuação interestadual no Maranhão.
Você vai acompanhar também. População maranhense elege 32 prioridades para implementação por meio do orçamento participativo de 2025.
E o Maranhão apresenta crescimento econômico acima da média do Brasil e do Nordeste.
No último dia do prazo, o Congresso deve votar nesta quarta-feira a MP,
a medida provisória
que aumenta alguns tributos.
E o Ministério Público do Maranhão alega omissão da Justiça no processo da Federação Maranhense de Futebol e especialistas apontam falta de legitimidade e interferência indevida no processo.
Também vamos ter a movimentação dos nossos repórteres de várias partes do estado e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar nesta quarta-feira. Hoje já são 8 do mês de outubro do ano de 2025 e você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
O nosso compromisso é com a imparcialidade, com a informação de verdade, tentando estabelecer essa relação de proximidade com você, trazer os assuntos que mais mexem com a sua vida, com o seu cotidiano e que também possa contribuir de alguma forma para que você tenha acesso à informação que lhe dá mais segurança para a tomada de decisões. O nosso programa tem o oferecimento, o patrocínio de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, recomendando a você produtos naturais para suplementos de diversos tipos, de diversas naturezas. Você que anda se sentindo com moleza no corpo, com fraqueza, com indisposição, sem vontade de trabalhar e até mesmo para se divertir ou fazer atividades físicas, não perca tempo. O Rubrax é um composto vitamínico de A a Z que ajuda a suprir as necessidades do seu organismo, lhe dá mais vitalidade, lhe dá mais imunidade contra diversos tipos de doenças como gripe, mal-estar, moleza no corpo, queda no cabelo, enfraquecimento das unhas. O Rubrax dá mais vitalidade ao homem e à mulher e faz com que você se sinta mais saudável e com a estima mais elevada. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia. Você pode entrar em contato direto com a Alifarma pelo telefone 8606-3142, 989-8606-3142, ou entrar direto no portal da Alifarma, alifarmasuplementos.com.br. Você vai lá, visita, escolhe o seu produto, faz a sua compra e a Alifarma manda lhe entregar diretamente na sua residência. Portanto, recupere sua qualidade de vida com produtos naturais sem nenhuma contraindicação com Alifarma. Saúde para toda a sua família. E o mundo da mídia está à sua disposição para que você possa anunciar os seus produtos, anunciar a sua atividade econômica. em diversas emissoras de rádio espalhadas pelo Brasil afora. No estado do Maranhão, muitas emissoras de rádio já à sua disposição. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher a rádio que você quer anunciar e lá você vai fazer a sua compra, escolher o horário, o programa da sua preferência e você vai fazer a sua compra tudo digitalmente, tudo online, sem nenhuma complicação. Depois, você vai só acompanhar a sua mídia sendo veiculada nas emissoras de rádio, na emissora de rádio que você preferir. E os nossos caros diretores, a gente continua lembrando a vocês. Algumas pessoas têm me ligado, dizendo assim, olha, eu estou pesquisando na cidade tal e não estou encontrando ainda a emissora. Talvez você ainda não tenha feito o seu cadastro, qualquer dificuldade, tem aí no rodapé do mundodamídia.com, tem alguns contatos, tem telefone, tem e-mail, e aí você pode pedir o suporte, a ajuda do suporte da Central de Notícias e do Mundo da Mídia, para que você possa concluir o seu cadastro, colocar, porque a gente admite, não é tão simples assim para cadastrar, porque muitas emissoras não têm ainda a sua tabela de preços e é preciso organizar lá todos os preços das mídias nos locais corretos, fazer o envio correto com base na lei de proteção de dados. Então tudo isso dá um pouquinho de trabalho, a gente reconhece, mas é importante para que a sua rádio entre no mundo da mídia e você possa também ficar habilitado para receber os comerciais. Jalber Pereira, vamos começar com esse assunto que é um dos mais assunto intrigante, né, que aconteceu aqui no estado do Maranhão. É comum, claro, às vezes ter problema entre o casal, né, entre os pais, entre o homem e a mulher, mas nesse caso aqui é um caso que chamou bastante a atenção, porque o cidadão que estava com problema conjugal, ele tinha o direito de visitar a filha, né? A filhinha dele. E aí, numa dessas visitas, ele simplesmente deixou um bilhete dizendo que tinha levado a filha para tomar um lanche e desapareceu com a filha, não voltou mais e a mãe ficou desesperada. E aí teve que denunciou o caso que o esposo não teria mais voltado, ele teria gravado um vídeo dizendo que estava num desses países aí que são fechados, no Afeganistão, não sei para onde, e que não voltaria, que nem as autoridades brasileiras iam mais encontrá-lo, né? Não tinha como, desafiou a família e buscar ele onde ele estava. Ele tem esse característica assim meio indiano, meio...
ele não tem característica maranhense, não.
Exato, então ele disse que estava num desses países, e aí, para o desespero maior da família, mas não desistiram, continuaram investigando. E esse homem, que é acusado de sequestrar a própria filha, foi preso em Dom Juan Cavaleiro, na cidade do Paraguai, né? Na fronteira com o Brasil. A prisão foi resultado de uma operação conjunta da Polícia Civil do Estado do Maranhão e da Polícia Federal. Primeiro, esse suspeito estava foragido desde o dia 30 de setembro, quando levou essa criança para local desconhecido. Após a investigação, ele foi localizado em Ponta Porã, no estado de Mato Grosso do Sul. Durante uma tentativa de prisão, ele conseguiu fugir novamente, cruzou a fronteira para o Paraguai e aí foi encontrado aí por volta do meio-dia de ontem, com o apoio da Polícia Nacional Paraguaia e com a aditância da Polícia Federal do país vizinho. A criança foi localizada junto com o pai e está sob custódia agora das autoridades paraguaianas. A previsão é de que ambos sejam deportados para o Brasil nas próximas horas e entregues à Polícia Federal. Então não é um bom negócio.
Imagina como
vai responder agora pelo crime.
O coração da mãe, viu?
Pois é.
Imagina.
Tem o vídeo dele? Vamos ver qual a justificativa dele.
Teve também o pronunciamento do governador, viu, Humberto?
Tem, né? Assunto.
Todo mundo só ouviu a versão da Daniele, né, que eu fugi com a menina, que isso, aquilo outro, mas ninguém nunca ouviu a versão dela, que ela tentou me matar, me deu facada, foi pra justiça, né, não deu em nada, tentou me prender, né, quase fui preso, quase pedi minha liberdade, tive problema com coisa de facção por causa de dela, e isso me traiu, né, então Isso, essa versão dela ela nunca contou, né? Só contou a versão que eu peguei a menina e fugi com a menina. Sequestrei porque a menina é minha filha, né? Bem tranquila, inclusive, ó. Aqui, acabou de almoçar, brincou um pouquinho, agora tá no soninho da tarde dela. Tô em outro continente, né? Então, sou um cidadão desse país, tanto eu quanto ela. E aqui é movida às leis islâmicas, né? Então, se ela quiser resolver na justiça a guarda da menina sobre as leis do país que eu estou, só ela vir. Caso contrário, o Brasil nunca mais é pôr os pés.
É, diz que estava bem distante, estava em outro continente.
Na verdade, estava em Ponta Porã, né?
Estava em Ponta Porã, né? Então, o cidadão soltou essa mentirinha aí cabeluda no meio da conversa, agora, o que leva também a...
É importante, Humberto, embora ela tenha feito isso que ele acabou declarando, mas não tira a responsabilidade dele ter fugido com a criança.
A criança não tem nada,
não
a, ver
tem nada
história,
a ver com isso. Né? Agora cabe também à justiça averiguar para poder saber se essas denúncias que ele faz contra a mãe se procedem. Porque se proceder, entendeu? Aí tem um caso que tem que ser observado. Porque se realmente, de fato, aconteceu isso que ele está falando, aí tem que ver com o que vai ficar a criança. Porque se isso aconteceu de verdade, a mãe também não é de confiança, mas... Tem que ser averiguado, todas as possibilidades têm que ser colocadas na mesa para que possam ser observadas, porque se trata de uma criança que não pediu para ver o mundo, que não tem nada a ver com a briga do casal e muito mais, não tem nada a ver com atitudes de um e de outro.
Pois é, esses casos são bastante complicados, é preciso uma análise bem mais profunda a respeito desse assunto, mas geralmente nessa faixa etária aí é melhor que a criança fique com a mãe.
Sim, sim.
Para não sofrer esse tipo de ação.
Teve até o pronunciamento do governador, Humberto. Vamos acompanhar aqui o Twitter, que ele foi falado após essa prisão. Vamos acompanhar.
Pois é, está aí o governador Carlos Brandão se manifestou sobre o assunto. Atenção, ação integrada do nosso sistema de segurança pública localizou no Paraguai a criança maranhense levada pelo pai. O homem será deportado e a menina retornará em segurança para o Brasil. Tivemos o apoio de diversos órgãos do Paraguai e de Foz do Iguaçu. Agradeço pelo empenho de todos e deixo o meu abraço fraterno à mãe e à filha, reforçando nosso compromisso com a defesa das pessoas, a manifestação do governador do Maranhão, Carlos Brandão. Outra batalha que está travada, Jaber Pereira, é da justiça, da polícia, com as facções criminosas, com as organizações criminosas, porque eu acho que agora ou o Brasil, as forças de segurança pública, assumem definitivamente a posição de segurança pública, ou então o Brasil está perdido. Não se pode entregar o país às organizações criminosas. E o Departamento de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil aqui do estado do Maranhão iniciou uma operação contra uma organização criminosa e cumpriu 15 mandados judiciais, 4 de prisão domiciliar e de 11 de busca e apreensão nos bairros do São Francisco, Barreto, Planalto Pingão e Turu, aqui na região metropolitana de São Luís. Essa ação aí resultou na prisão de 6 investigados, incluindo 4 lideranças de facção criminosa consideradas de alto grau de periculosidade. E Alves Pereira tinha vídeos, né, do líder de uma dessas facções com a exposição de armas, né, mostrando lá o seu poderio e tal, fazendo exibições, inclusive nas redes sociais. Aí você imagina o grau de sensação de impunidade que muitas vezes têm esses criminosos, de achar assim, só eu posso até publicar nas redes sociais porque ninguém vai me prender. Mas aí quando chega a polícia na porta, Jalbe Pereira, e geralmente acontece cedinho, aí não tem que ter outra coisa. Aí o cidadão é levado muitas vezes...
Acompanhando as imagens, o tanto de objetos que foram tirados dentro daquela caixa que fica o vaso sanitário, a caixa que armazena a água para poder dar descarga. Aparelho celular, cordões, eu não sei se eu observei mal, mas parece que uma tornozeleira eletrônica que foi inclusive colocada na perna de uma senhora que estava em um desses imóveis
é que foi invadido pela polícia, invadido entre aspas, porque desde que você tem autorização. O que que acontece? Muita gente às vezes diz assim, não, mas a polícia invadiu minha casa. Desde que tenha autorização, quando é bolado esse tipo de investigação, ou quando a polícia tem um mandado de prisão preventiva que é determinado pelo juiz, a polícia tem sim o direito de invadir, de arrombar a casa e entrar. Não pode, se por exemplo está acontecendo uma outra ação no bairro e o bandido correu para lá, ou então tem a suspeita, aí sim, a pessoa, o policial não tem o devido direito de entrar na residência. Mas se ele tem uma autorização judicial, ou se porventura tem um bandido, um suspeito de alta periculosidade, que entrou para lá, porque tem muita gente que confunde. Não, mas a polícia não pode entrar na minha casa porque não tem autorização. Quando é uma operação deflagrada, tem autorização sim. Então eles foram lá, cumpriram esses mandados e agora, como você disse, um dos caras mais temidos, inclusive da região do estado, foi parar atrás das grades e agora está sob custódia da justiça.
Pois é, eu acho que nessa hora, quando a polícia bate a porta, que percebe a presença da polícia, aí joga aquilo que pode incriminá-lo dentro do lugar mais escondido. Bem, aí o que ele encontrou foi o vaso sanitário para colocar. Foram encontrados 10 aparelhos celulares, quantidade grande, né? Ainda tem um macaco prévio. Cadê o macaco? Não tem. Olha aí, ó. O que o bichinho tinha a ver?
Nada a ver com a história.
Aí, mais um inocente no meio da operação. Agora tentar investigar, devolver ele para a floresta, né, que é o lugar que ele vai se sentir mais à vontade.
Vamos ouvir o delegado, Milton, responsável pela operação. É o delegado Augusto Barros. Ele é da superintendente da SEIC. Vamos acompanhar.
As polícias civil e militar realizam operações. Essas operações geram a apreensão de equipamentos eletrônicos, como os aparelhos celulares, e esses repositórios de informação nos auxiliam a desenvolver novas investigações. Essas novas investigações, né, vão se desdobrando conforme nós identificamos os integrantes das quadrilhas, como essas quadrilhas funcionam, ao que elas se dedicam, quais são as atividades criminosas, o modus operandi de cada uma delas. E com isso nós identificamos a dinâmica de organização do crime organizado. E para que nós possamos oferecer um combate qualificado, o Departamento de Combate ao Crime Organizado passa a identificar esses comportamentos, catalogar essas mesmas condutas, e programar operações para o desmonte das organizações criminosas que se locupletam a partir da exploração do tráfico de drogas, e também fomentando violência e desestruturação social nas áreas mais vulneráveis.
Esse é o Augusto Barros.
É isso. Olha, e que a ação continue, né, para poder a população ter um pouco mais de impunidade. Porque esses criminosos, eles acabam sendo as grandes lideranças nas suas respectivas comunidades.
Enquanto,
né,
o delegado estava falando, Beto, estava fazendo aqui eu estava pensando, assim, a pessoa entra na facção criminosa, ele já está sabendo que ele vai ter uma vida conturbada. Vai saber que qualquer hora a polícia vai bater na porta. E se você for observar aqui, com todo respeito às pessoas, mas a gente observa que essas pessoas não têm um padrão de vida elevado. Será que se estivesse trabalhando, se estivesse estudando, estivesse ralando, será que além de ter a liberdade, não viveria melhor?
Pelo menos dormia mais tranquilo.
Dormia melhor. Assim, não dá. A gente observa algumas pessoas, por exemplo, que entram em outros tipos de crime. O crime político, por exemplo. Quando você for observar, quando a polícia chega na casa de um político ou de um grande empresário, o cara pode ter feito os desvios, mas o cara está num local de alto padrão. Quem que não tem vontade? Muita gente não sabe ir degrau a cada degrau para alcançar aquilo que ele almeja. Mas se você for observar essas pessoas que entram para o mundo das drogas, que entram para as facções criminosas, não tem um padrão de vida elevado. Será que não seria muito melhor essas pessoas trabalharem, além de ter a liberdade, conquistar aquilo de forma saudável, de forma correta?
Pois é, se eles praticam mal, tem aquela lei do retorno, acaba voltando para eles mesmo. Mas nós temos uma lista crescente de empregadores, de pessoas, de empresas, na lista suja do trabalho escravo aqui no estado do Maranhão. Mais 8 empregadores do Maranhão aos trabalhadores a condições semelhantes à escravidão foram incluídos na lista suja que é divulgada pelo governo federal. Essa lista foi que é atualizada semestralmente, incluiu mais 8 aqui do estado do Maranhão. Os casos registrados nessa atualização ocorreram entre os anos de 2020 e 2025 desse ano. Em todo o Brasil, foram adicionados 159 empregadores. E aqui no Maranhão foram mais 8, né? O que representa um aumento de 20% em relação à última atualização. Com a nova atualização, o estado possui agora mais de 40 empresas e empregadores nesta lista suja, já. E aí ela tem diversas implicações, né? Dentre as atividades econômicas mais realizadas pelas empresas citadas estão a agricultura, estão as carvoarias, pedreiras e alimentação e construção civil, né? Alimentação e construção civil.
Vergonha, são algumas empresas. E acredita-se também que, se houver uma investigação, outros crimes podem estar envolvidos, porque se trata de carvoarias. Será que eles têm licença ambiental? Será que para fazer esse carvão não estava cortando árvores de qualquer jeito? Então é preciso que seja realmente dado continuidade a essas investigações, que, como eu disse, pode ser encontrados outros tipos de crimes.
Para encerrar aqui as notícias policiais, a polícia já está investigando também o caso do desaparecimento do jovem Edilson Eduardo Álvares Santos, de 15 anos. Ele saiu de casa no último sábado, estava desaparecido, a família inteira ficou em polvorosa, buscando informações, divulgou nas redes sociais, foram até nas igrejas também, pediram apoio, fizeram o registro na Polícia Civil, demoraram um pouquinho para fazer o registro, na esperança dele retornar. Aí quando entraram em contato, fizeram o registro de ocorrência, que é o primeiro caso, a primeira providência que deve ser tomada, aí a polícia, ele já foi localizado, mas as versões apresentadas até agora, não tenho aqui o contexto das versões apresentadas por ele até agora, aí cabe agora a polícia investigar também o que realmente aconteceu com ele, ou se foi só apenas uma brincadeira de mau gosto, mas preocupou bastante os familiares nesses últimos dias. Graças a Deus já foi localizado. As informações preliminares que chegam de que já teria sido localizado. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações importantes para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conheci o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto do Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã aqui na sua emissora, Jaubé Pereira. E o que está acontecendo com a implantação da Avenida Metropolitana? Vamos trazer umas imagens aí atualizadas. Olha aí, Avenida Metropolitana, aquela que saiu lá do retorno ali da região do funil da BR-135, passando pelo bairro São Raimundo, passando ali para o Parque Independência, seguindo do Parque Independência agora em direção à Avenida Lourenço Vieira da Silva, na região do São Cristóvão, né? Olha aí, chegando aí em frente a... tem um vídeo que mostra aí que essa é uma dessas alças aí, uma dessas ruas que está sendo recuperada, chegando ali na frente da Selfit, olha aí, ó. Chegando já na Avenida Lourenço Vieira da Silva, essa rua aí que está sendo recuperada, na frente da Selfit, dessa academia, aí logo depois do retorno da Universidade Estadual do Maranhão, e esse outro trecho que vai, que é o propriamente dito, que é onde vai, vem receber, depois da construção de diversas galerias, um trabalho de infraestrutura grandioso que foi feito naquela região, que tem algumas regiões ali que sofria alagamento, tem aqueles córregos, não é o...
É Boca de Lobo, né, que você chama para poder...
Não, Boca de Lobo não, é... Tem o
serviço de drenagem, né?
Tem o córrego mesmo, tem aquele tipo riacho,
sim.
Né, que passa lá pela... um rio que passa ali, com um serviço de drenagem profunda, muito grande ali naquela região, e já está chegando. Me mostra essa outra imagem que tem aí, essa... Aí deixa girar a câmera, mostrando, já chegando ali onde tem aquela borracharia. Tem aquela borracharia no retorno da Universidade Estadual do Maranhão, chegando aí nessa rotatória. Essa rotatória aí vai ter um trabalho de requalificação, até em parceria com a própria Prefeitura de São Luís, porque ela foi feita recentemente, para poder passar para o outro lado, que segue ali naquele terreno que tem do Ibama, seguindo para a estrada de São José de Ribamar. Então, é realmente uma grande obra, fica na história da região metropolitana de São Luís, atingindo aí diversos bairros, a maior obra de infraestrutura, a maior obra de mobilidade urbana dos últimos anos, aí nos últimos 30 anos, na região metropolitana de São Luís. Muita gente ansiosa, né? E a gente aproveita aqui para mandar um abraço para o Manelzinho, que ele manda vídeo para a gente quase todos os dias dessa...
O nome é
dessa obra.
Avenida Metropolitana, agora Sim. Não será chamada por mim, será Avenida Manuel Caires. Porque eu nunca vi uma pessoa tão satisfeita com essa obra, viu? Igual o Manelzinho.
Pois é, é um dos principais beneficiados, porque passou muito tempo de isolamento ali no bairro São Raimundo, e é um dos bairros que foi o primeiro contemplado ali da vila. Olha, esse trecho, olha esse outro trecho ali, que ele estava mostrando antes, olha, esse murão aí bonito, com essas 6 pistas de cada lado, com ciclovias, tá vindo ali paralelo ao Parque de Exposição Agropecuária da Expoema.
Essa é a segunda parte que deve ser inaugurada nas próximas semanas. Tivemos aquela primeira parte do funil até o São Raimundo, que já foi entregue. Uhum. E essa parte do São Raimundo até sair aqui na UEMA deve ser a segunda parte que deve ser entregue nas próximas semanas.
Tem essa outra terceira parte aí, inclusive um trecho que ele estava mostrando aí agora, um trecho que retorna do Parque de Exposição para sair na Guajajaras, de volta. Retornando, que ela sai do funil, vem para o São Raimundo, do São Raimundo vai para o Parque Independência, por causa de exposição, e aí ele retorna para Guajajara, que vai sair ali naquele terreno da aeronáutica.
Sim.
Vai sair no retorno construído pelo Bright, no viaduto do Bright, para dar acesso para o terminal rodoviário de São Luís, ali a Avenida... a Guajajaras, né? E descendo também para a rodoviária. Então, é um outro trecho que pouca gente está sabendo, né? Que essa estrada está sendo construída ali, desse acesso do Parque de Exposição até a Avenida Guajajaras, para fazer um círculo região.
Eu não sabia.
Não sabia, não?
Não.
Eu pensei que você estivesse sabendo.
Estou sabendo agora.
Já tem aquela uma pista que é o acesso atual, né, que é o acesso ali de quem vem da região lá da Avenida Guajajaras para o Parque de Exposição, não já tem uma pista?
Sim, sim.
Então, aquele muro que fica no, na lateral da pista, aquele muro sai...
Ele deve ser removido para mais para dentro.
Isso, né? E ele vai 20 metros mais para dentro para poder dar espaço para mais três pistas ali, do lado de dentro.
Ali vai ser importante.
Essa parte que já está começando a ganhar asfalto.
Porque você sabe, do período da exposição agropecuária, da Expoema ali, é um gargalo. Ali é um problema ali com o engarrafamento. É. Já foi resolvido em parte, ali na saída do São Raimundo, pela Prefeitura de São Luís.
Pois é.
Porque ali tinha uma entrada e saída de veículos. Quem sai do Parque Independência para entrar no São Raimundo ali era muito complicado. Já foi resolvido em parte, porque o muro do Corpo de Bombeiros foi recuado, então já ganhou espaço. E agora fazendo essa parte para sair...
agora ganha três avenidas de acesso.
Agora
a avenida que vem
agora
do
Agora não
do
tem
funil,
como engarrafar.
A avenida que vem da Guajajaras e a avenida que vem da Lourenço Vieira da
Exatamente.
Silva. Então são três avenidas, grandes avenidas nessa região. Nos dias 8 e 9 de outubro, o setor portuário brasileiro se reúne para o segundo encontro da Aliança Brasileira para a Descarbonização dos Portos. Isso vai acontecer no auditório da OAB, aqui do estado do Maranhão, e apresenta aí um panorama nacional pré-COP30, com destaque para as expectativas e desafios do setor portuário e aquaviário diante das metas climáticas globais. Estarão presentes aí representantes do Ministério dos Portos e Aeroportos, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários e também de CASES internacionais. É um grande debate, um debate importante, nesse momento que a gente começa a discutir com mais seriedade, com mais profundidade, a questão do crédito carbono. A partir de agora, quem preserva melhor o meio ambiente pode ter as suas compensações, tem aí os fundos que estão sendo geridos, estão sendo criados internacionalmente, inclusive durante a reunião da ONU, a Assembleia da ONU, o presidente Lula tomou a frente dessa decisão, começou a defender que a criação de um fundo para a preservação das regiões em que estão mais preservando o meio ambiente, por exemplo, a preservação da Amazônia. E aí, ele dando um sinal para os outros países, aproveitou a ocasião ali, muitos países, grandes potências mundiais juntas, diz assim, eu coloco logo R$1 bilhão nesse fundo, a começar com R$1 bilhão. Um fundo que começa com R$1 bilhão, né, Geoffrey?
Começa bem.
É um bom começo. Mas... Vamos trazer mais informação? População maranhense elege 32 prioridades para implementação por meio do orçamento participativo. Vamos trazer os detalhes primeiro com a Thalita Cavalcante.
O que nasce como escuta se transforma em ação. Mais de 9 mil maranhenses participaram da escolha das prioridades que devem compor a Lei Orçamentária Anual de 2026. Entre as propostas eleitas como prioridade pela população, estão iniciativas voltadas aos direitos das pessoas com deficiência.
O orçamento participativo é um momento muito especial em que a população tem a oportunidade de definir como ela quer que seja gasto o recurso público. E nós aqui na MOB tivemos a grata alegria de termos o Serviço Travessia como vencedor de uma das propostas da região metropolitana. E essa ampliação solicitada pela nossa população foi feita por meio do cartão Travessia, que possibilita que a MOB possa emitir vouchers em parceria com a MAVA para que as pessoas saiam de casa com conforto, qualidade, segurança, utilizando o transporte por aplicativo e assim tenham a garantia de um transporte digno, de qualidade e humanizado.
Para a população, a ação é sinônimo de mais qualidade de vida, como é o caso da Cristiane Macedo, que tem um filho no espectro autista e foi beneficiada com os vouchers disponibilizados pela MOB.
Que ajudou bastante na questão de levar ele para consulta, exame, as terapias dele, e até mesmo num momento de lazer, que era bem complicado. Então, com o voucher, melhorou a minha vida e a dele 100%.
As propostas submetidas à votação foram apresentadas nas audiências públicas do ciclo anual do Orçamento Participativo 2025, realizadas sob a coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular e da Secretaria Estadual do Planejamento e Orçamento.
Foram 32 audiências que foram realizadas pelo governo do Maranhão e, no segundo momento, tivemos a oportunidade da participação digital. São as pessoas que puderam selecionar a priorização de cada proposta para cada território do Maranhão. Tivemos no total mais de 12 mil pessoas que participaram na plataforma e presencialmente, participando desse processo fundamental para fortalecer a democracia, dar mais transparência na execução da política pública e assegurando mais qualidade de vida para a população maranhense.
Isso, olha, veja só, geralmente esses programas são desenvolvidos pelo governo do estado em parceria também com o governo federal, tem muitas parcerias que têm resultado em ações, e é uma das coisas, Jalber Pereira, que eu já vi comentários bastante positivos, porque o cidadão, existiam muitas pessoas que, por causa de uma deficiência, por causa de um problema de saúde crônico, eles ficavam praticamente ignorados, ficando dentro de suas residências com cuidado apenas da família. E muitas famílias enfrentam dificuldades financeiras para poder levar as pessoas ao tratamento. Muita gente às vezes levava de Uber, né? E o Uber é caro, o táxi é caro, outros meios de transporte, ou pede ajuda de algum parente para poder levar, e essa iniciativa faz com que haja um transporte, e nesse transporte já tem a questão também da integração,
sim.
Da pessoa ir com outras pessoas que sofrem do mesmo problema, que ali vão dividir as suas o que eles têm em comum, né? Discutir com essa, e receber esse apoio por parte do poder público, de ser buscado em casa, levado para ter um trabalho, uma assistência digna, uma atenção especial, depois pegar, levar para um lanche, levar de volta para casa, entregar ali para os seus familiares. Então é um trabalho muito humano, é um trabalho muito humano, muito humanitário.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga Sege ao povoado Rampa, frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Aproveitar para falar o seguinte, tem alguns governos que ainda tem a cultura atrasada de aquilo que o cara criou, o governador criou anterior, ele não dá continuidade. O que é que tem que ser observado? Os programas são programas de governo, não é programa do governador. O governador vai passar. Hoje é o Brandão, amanhã pode ser o Laerge, pode ser o Orleans, pode ser o Bright, pode ser qualquer um que seja. O Maranhão vai continuar, o governo do estado vai continuar. Por que que eu estou falando isso? Porque foi um projeto criado na gestão do Flávio Dino, o projeto Travessia, inclusive eu trabalhava em uma emissora. Quando foi lançado esse projeto, eu estive lá presente, mas foi um projeto que foi dado continuidade, assim como o Restaurante Popular que falamos ontem, que foi um programa criado com a Rosiana Sarney, ampliado com o Flávio Dino e dado continuidade com o Brandão. A mesma coisa o Travessia, foi o Flávio Dino que criou, só que o Brandão deu continuidade e melhorou. Eu lembro que à época, salvo engano, foram 3 ou 4 carros pequenos que tinha essa missão de pegar as pessoas, eles se cadastravam para que pudesse realizar esse trajeto de casa até as consultas. Só que o governador atual, ele melhorou. Aí sim, ele trocou por carros melhores.
Os programas que vinham dando
exatamente.
Certo.
Exatamente. E eu acho que é isso que tem que ser feito no governo do estado, é isso que tem que ser feito nas prefeituras e é isso que tem que ser feito no governo federal. Se está bom, Tanto aquele ditado popular que diz que time que está ganhando não se mexe.
É, e às vezes eu vejo, porque quando você tem que se posiciona como oposição,
exatamente, né,
a um determinado liderança, a uma autoridade, a um governo, você tem que buscar os pontos fracos,
sim,
né,
sim,
para você criticar. E aí eu estava vendo que às vezes as pessoas não são muito inteligentes, né, para escolher esses pontos fracos. E uma das coisas que a oposição tem batido bastante aqui no estado do Maranhão, que diz que o Brandão é muito arrogante. Quem conhece o governador Carlos Brandão é um cidadão que, numa hora desses programas, se emociona com muita facilidade. Ele começa a falar de determinadas questões e aí, às vezes, ele fica engasgando ali com dificuldade para falar sobre determinadas situações. E aí é taxado como arrogante. Quer dizer, é o cidadão que procura ouvir todos os prefeitos, todas as lideranças, presidente de Câmara de Vereadores, os representantes do comércio, da indústria, de todos os setores, do turismo, para poder tentar fazer o melhor. Quer dizer, às vezes não dá para emplacar uma crítica quando ela não tem muito a ver com a própria natureza da pessoa.
Eu acho, Humberto, que para você criticar ou para você apoiar, você tem que, primeiramente, sabe o quê?
É.
Justificar. Ontem eu vi, por exemplo, teve uma ouvinte aqui, assídua nossa aqui, que queremos até agradecer pelo carinho da teleaudiência, criticando o Lula. Nós estávamos mostrando ontem o programa que ele colocou em prática, que entregou quase 3 mil casas no interior do estado, e eu vi uma teleouvinte dizendo o seguinte, que o Lula vive num mundo de sonhos. É sonhos quando você entrega um benefício ou é realidade? Eu acho que o sonho vem antes. Então as pessoas assim têm que dizer assim, olha, é um programa bom, embora eu não concorde por isso,
isso
você
exatamente.
Você tem que justificar. E eu acho que falta muito, sabe o quê? Reconhecimento e falta humildade. Uma coisa é eu não gostar do cara. Outra coisa é admitir o que ele faz de bom.
Pois é, e aí nós temos que admitir dos dois lados. O que Bolsonaro fez de bom, nós temos que admitir.
Sim.
O que Lula fizer de bom, a gente tem que admitir.
E, criticar
aquilo que fizeram de errado.
As pessoas têm que entender o seguinte. Eu acho que o maior problema do Bolsonaro, Humberto, sabe quem foi? Do governo dele? Foi ele mesmo. Tem algumas coisas que ele fez que eu apoio e que, se eu estivesse no lugar dele, eu apoiaria. Eu vou te dar um exemplo. Ele era contra a redução da máquina, a favor da redução da máquina pública, só a favor. Entendeu? Ele era a favor de reduzir o número de municípios, aqueles municípios que tivessem menos de 5 mil habitantes. É óbvio, eu também sou a favor. O município de, por exemplo, de 5 mil habitantes, você tem que ter um prefeito, tem que ter um vice-prefeito, tem que ter uma Câmara de Vereadores. Aquilo ali vai ocasionar, sabe o quê? Despesa pública e muitas das vezes não traz desenvolvimento. Então é óbvio, e você tem que apoiar aquilo que é correto, aquilo que você vê que vai trazer desenvolvimento para o país. Agora, como ele ia para a televisão e falava aquele monte de bobagem, então por isso que eu digo, o maior problema do governo do Bolsonaro foi ele mesmo.
Olha, e vamos... Eu lembro muito que no início do governo, Carlos Brandão, aqui no estado do Maranhão, ele dizia que o maior desafio dele era tirar o Maranhão como estado mais pobre da federação, né? Ser apresentado lá fora como estado mais pobre da federação. Me parece que essas ações estão apresentando já os primeiros resultados.
Um gestor que se preza, Humberto, um gestor que é inteligente, um gestor que é nato do estado, qual é o maranhense que não teria essa vontade? O que acontece é que tem uns que ficam só no blá blá blá. É importante que o gestor chegue lá e tenha ação, porque te digo sinceramente, é inconcebível que o Maranhão, o Maranhão, acredito que seja um dos estados mais fáceis de trabalhar. Sabe por quê? Temos terras férteis, temos um povo trabalhador, aonde você perfurar um poço vai dar água. E outra coisa, é um estado onde temos 6 meses de chuva e temos 6 meses de estiagem. Ora, se você tem 6 meses de chuva e 6 meses de estiagem, você vai fazer um projeto de irrigação de quantos meses?
Seis meses.
Pois é.
Mas quem traz as informações a respeito desse assunto, vamos chamar a Letícia Oliveira sobre o crescimento econômico no Maranhão.
Dados recentes demonstram que o governo estadual tem adotado medidas para promover o crescimento sustentável por meio de investimentos públicos, incentivo ao capital privado e fortalecimento do setor primário. Em 2025, a prévia do PIB do Maranhão acumulou um crescimento de 3,7% entre janeiro e junho, em comparação com o mesmo período do ano anterior. No segundo trimestre, o avanço foi de 5,2% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Desempenho superior à média do Nordeste, que foi 2,5%, e do Brasil, que também foi 2,5%.
O IMESC publicou no dia 3 deste mês o PIB trimestral e nós estamos apresentando resultados muito favoráveis sobre a economia do Maranhão. Nós crescemos 5,2% nesse segundo trimestre quando comparamos com o segundo trimestre do ano anterior. E quando a gente olha o acumulado do ano, o crescimento já é de 3,7%, bem acima da média nacional e da média do Nordeste, que ambos são de 2,5%. Isso mostra que a política de atração de investimento do governo do estado do Maranhão, bem como os seus investimentos em obras de infraestrutura, tem dinamizado significativamente a nossa economia.
Esse resultado expressivo reflete o bom desempenho de todos os setores da economia, com destaque para a agropecuária e a indústria, que registraram os maiores avanços. As maiores contribuições vieram da indústria de transformação, construção e do segmento de eletricidade, gás, água, esgoto e gestão de resíduos.
Considerando que o principal crescimento da nossa economia nesse trimestre foi na indústria, e com destaque na indústria de transformação e na indústria da construção. Vale destacar que esses investimentos são decisivos também na geração de empregos e renda aqui no estado do Maranhão. Conforme nós temos observado, o resultado do CAGED tem mostrado sempre saldos positivos em contratações. Então, mais uma vez, esses bons números mostram que nós estamos no rumo certo em termos de desempenho econômico e em termos de crescimento econômico.
Exatamente, vem aí novos anúncios importantes, deve acontecer durante aí a Feira da Agricultura Familiar do Maranhão e do Nordeste, que deve ser sediada aqui no estado do Maranhão, as 530 patrulhas mecanizadas para fazer o Maranhão produzir muito mais no setor primário. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Lembram daqueles tempos em que o Maranhão era o pior em quase tudo? Ficaram para trás. Em apenas 10 dias, dois reconhecimentos, um nacional e outro mundial. Do Centro de Lideranças Públicas veio a maior evolução da história, salto do 23º para o segundo lugar em solidez fiscal. 21 posições conquistadas em apenas 2 anos. E nesta semana, a Transparência Internacional mostrou o Maranhão em 7º lugar do Brasil em transparência e governança pública. Um governo planejado, transparente, capaz de fazer valer o dinheiro do povo. 3 mil obras entregues e mais de 800 prestes a serem inauguradas. Nunca se viu tantas realizações em tão pouco tempo. Mais de 500 escolas já reformadas e ainda em outubro, refeições de verdade, transporte de verdade e alunos do ensino médio com tablets conectados. Na saúde, com o cuidar dos olhos e cirurgias, aqui a fila anda, já são mais de 1 milhão de procedimentos. A hemodiálise mais que dobrou em número de unidades, reduzindo e, em muitos casos, até eliminando as distâncias entre paciente e tratamento. Resultado: governo super aprovado. Pela CNN, 64%. Na opinião Paraná, ainda maior, 71,2% entre opiniões válidas. Tá vendo? Deus ajuda quem cedo madruga para trabalhar pelo povo.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Muito obrigado ao Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, pedindo um abraço, né, para todos os ouvintes da Rádio Caru FM, acompanhando o programa Central Manhã. Marcúlio Marques também mandando um bom dia para Humberto Fernandes, Jalber Pereira e Carlos Roger, desejando a todos uma bela quarta-feira. A gente aproveita para mandar um abraço rapidamente para o pessoal que está acompanhando pela Rádio Meio Norte FM, lá na cidade de Vitorino Freire, 91,1. 91,9. Também a Ótima FM de São Mateus, em Porto Franco, pela rádio Porto Franco FM. Positivo FM em São Pedro da Água Branca. O pessoal aí de São Pedro da Água Branca, o nosso abraço. Rádio Yeshua FM, onde conversando com o nosso amigo Cícero Ferraz, professor Cícero Ferraz, em Nova Olinda do Maranhão. Pessoal de Vargem Grande, na Rádio Impacto FM. E Pedro do Rosário, pela Rádio Sucesso FM. Vamos chamar o Nildo Costa? Né? Nildo Costa, direto de Brasília, que houve uma sessão solene, uma homenagem ao Dia do Empreendedor e chamando a atenção para a importância do Simples Nacional. Nildo Costa.
Aqui em Brasília, nesta terça-feira, representantes de associações comerciais e empresariais de diversas partes do país participaram de uma sessão solene em homenagem ao empreendedorismo e o Simples Nacional. As entidades do setor produtivo também defenderam o reajuste de 83% no teto da tabela de enquadramento do Simples Nacional, que não é atualizada desde 2018. A mobilização é organizada pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB. A ação faz parte da campanha Eu Sou pela Micro e Pequena Empresa, lançada no dia 1º de outubro, para mobilizar a sociedade em prol do setor que envolve 23 milhões de empreendimentos no país. Márcio Luiz, que é vice-presidente da CACB, destacou que a defasagem na tabela do Simples Nacional está fazendo com que empreendedores criem vários CNPJs para permanecerem na carga tributária brasileira.
Olha, em Goiás, nós estamos presentes em 77 municípios, também parte expressiva do nosso banco de associados são formados por micro e pequenos empreendedores, e o cenário de Goiás é o mesmo do Brasil. Nós estamos vendo empreendedores que estão sendo obrigados, inclusive, a usar artifícios, criação de 2, 3 CNPJs, para conseguir se manter dentro de uma carga tributária, porque se eles saírem do Simples, realmente o empreendedorismo é fadado à morte. Isso é muito ruim, porque não só você sufoca o empreendedor, como você aumenta um outro problema social que nós temos muito grave no país hoje, que é essa dependência de programas sociais. Então, se de fato nós queremos valorizar o empreendedorismo, nós temos que valorizar o Simples Nacional, permitir que essa atualização não só ocorra agora, como também de maneira permanente.
A CACB pleiteia, de acordo com o projeto de lei 108 de 2021, que o teto anual do MEI suba de 81 mil para 144.900. O de microempresa de 360 mil para 869.400. E o de empresa de pequeno porte de 4 milhões e 800.000 para 8 milhões e 690 mil reais. Além de implantação da correção anual pela inflação, a medida pode gerar 869 mil empregos e movimentar mais de 81 bilhões de reais na economia brasileira. De Brasília, Nildo Costa.
Muito obrigado, Nildo Costa. Importantíssima essa mobilização dos empresários, dos micros e pequenos e médios empresários, os que são contemplados aí com o Simples Nacional. Quem lida com essa questão sabe muito bem da importância do Simples Nacional, da preservação dele, da manutenção dele para permanecer com alguma, para que algumas empresas permaneçam abertas em funcionamento. Agora, as discussões devem se voltar para a taxação das grandes fortunas. No Congresso Nacional, esse é um tabu, porque aqueles que ganham até R$5 mil agora vão ter direito à isenção do imposto de renda, mas precisa fazer uma compensação com a taxação das grandes fortunas. E a maioria das grandes fortunas estão onde? Na política, no Congresso Nacional, e por isso é um assunto muito polêmico que talvez o Supremo Tribunal Federal, mesmo na presidência do Edson Fachin, que gosta de ser muito discreto, vai ter que enfrentar essa questão caso o Congresso Nacional continue se omitindo. Mas nós temos pontos positivos no Congresso Nacional. Quero confirmar com o repórter Adilson Souza se os agentes comunitários de saúde já podem dormir tranquilo. Bom dia, Adilson.
Bom dia, Humberto. Bom dia, Jalber. É uma pauta até bem de conhecimento do Jalber, viu? Que foi agente de saúde, mas a gente lembra bem dessa história. Ele sempre gosta de contar, sabe como que é o sofrimento dessa categoria. Olha, Humberto, eu acredito que eles dormiram bem ontem. Já foi aprovado em primeiro e segundo turno a PEC 14 de 2021. Passou mais de 2 anos aqui esses agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, peregrinando, brigando por essas discussões, participaram de comissões e ontem foi uma vitória, porque passou essa aprovação de 466 votos contra 20 para que seja aprovada a aposentadoria especial para esses agentes de endemias, esses agentes comunitários que há muito tempo fazem, abre essa porta do SUS para essas pessoas, estão diretamente, né, na casa das pessoas. São mais de 400 mil agentes de endemias e agentes comunitários espalhados por todo o Brasil. E eles precisam ser reconhecidos. É por isso que essa lei permite que eles possam estar sendo também valorizados diante de uma aposentadoria, porque muitos deles não foram concursados, mas foram contratados e, o mais importante, executaram um trabalho. E a lei trabalhista dá esse direito. Só que dos 20, Humberto, a gente tem aqui a fala de um que surpreendeu, falando até um pouco de hipocrisia, é o deputado do Maranhão, Hildo Rocha. Ele é contra a aposentadoria dessas pessoas. Vamos ver o que ele disse contra os agentes comunitários de saúde.
A aposentadoria dos agentes de saúde de 50, 52 anos. É isso que está acontecendo aqui. Essa PEC não é a favor da aposentadoria. Essa PEC não é a favor da categoria. Outra, senhor presidente. Isso aqui se trata de um trem da alegria. Isso aqui é um trem da alegria, onde vão efetivar 35.679 pessoas. Esse trem da alegria vai carregar 35.600 pessoas que não fizeram concurso público, enquanto que mais de 200 mil agentes de saúde são efetivados porque fizeram concurso público. Nós vamos ter duas categorias de agentes de saúde: os agentes que fizeram concurso, aqueles que estão aptos, que foram provados, que foram testados e que são legais, porque eles passaram numa prova e numa entrevista que disseram que eles são aptos. Quem garante que esses 35 mil estão aptos a exercer o papel de agente de saúde? Muitos desses aí entraram pela janela, contratados pelos prefeitos para ser cabo eleitoral de prefeito.
Humberto, só para lembrar, o Hildo Rocha já foi prefeito de Cantanhede, município próximo à cidade de Itapecurumirim, que eu conheço muito bem, e ele sabe que não tem como fazer concursos para todas as pessoas. E quando ele foi prefeito, nem era, não tinha ainda a lei dos agentes de saúde, porque era só agente de endemia pela FUNASA. Oi, Humberto. Oi, Jalber.
É, Humberto, só para... Eu entendi aqui o discurso do Hildo Rocha. Ele é contra, pelo que eu entendi, não é a aposentadoria para os agentes de saúde. Ele é contra a aposentadoria para os agentes de endemia. Agentes de endemia é um, que essa categoria pode ser contratado pelo município sem a autorização de concurso. Já os agentes de comunitários de saúde é diferente. Esses profissionais são concursados, entendeu? Inclusive, é um dinheiro que não é do cofre do município, é um dinheiro que vem do governo federal, é como se fosse uma espécie de bolsista. O município, ele abre uma conta, recebe esses recursos do governo federal e faz o pagamento desses profissionais. Então, embora fazem parte praticamente da mesma categoria, mas são coisas diferentes. Agente de endemia é um e agente de saúde são outros.
Mas vale lembrar também, Jalber, que os agentes de comunidade de saúde que estão se aposentando agora, que começaram lá em 2010, 2003, 2004, muitos deles fizeram o seletivo, não foi o concurso, foi o seletivo porque tinha que começar a fazer essa atividade, a categoria abrir essa oportunidade para os agentes de comunitários de saúde. Logo depois foi exigida a lei para que eles pudessem fazer parte sendo como concursados. Mas existe muitos que conseguiram através de seletivo. E lembrando que a lei também obriga o governo federal a ajudar os municípios, porque a obrigação de aposentar é dos municípios, mas o governo federal vai continuar repassando uma parte desse recurso para contribuir com os municípios diante da aposentadoria desses trabalhadores, que muitos deles terão agora com um mínimo de 25 anos de trabalho, já poderão pedir aposentadoria especial, chegando a mulher com 60 anos e homem com 63 anos. Então, é uma briga que agora vai para o Senado e os agentes comunitários de Edemias e de Saúde com certeza dormiram bem ontem, já achando que vai com certeza ser aprovado lá no Senado. Para encerrar aqui a nossa participação, lembrar que o Sérgio Moro agora está de 4-0 perdendo na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, diante daquela fala dele que disse que o Gilmar Mendes poderia vem de sentença e que ele compraria uma sentença caso ele fosse condenado. Então ele já está perdendo de 4-0, só falta o voto do Fux, e aí poderá ser condenado, se for mais de 4 anos, perder o mandato. Outra informação que a gente tem também é que hoje a Comissão de Comunicação vai votar, Humberto, a questão das rádios comunitárias, e aí tem o relator Cláudio Verde, que é a favor das rádios educativas terem mais tempo de venda de publicidade com 100 minutos e as rádios comunitárias 10 minutos. É uma grande discussão para hoje, então fica até essa pauta para o Nildo aí falar com o Cláudio Verde, que ele fica mais próximo dele lá, poderia fazer essa pergunta. Democraticamente não foi beneficiário as rádios comunitárias. Então, essa é a nossa participação. Aqui direto de Brasília, a gente volta amanhã.
Ok, muito obrigado, Adilson Souza. Vamos ficar atentos. Gostei do debate aí entre os dois, complementando o Jalber Pereira, complementando aqui as informações para a gente entender melhor essa questão da situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias.
O que eu entendi é que o Hildo Rocha, ele é a favor dessa separação. Então, essa separação, pelo menos foi o que eu entendi.
Agora eu acredito, Jovem Pereira, como se trabalhou muito precariamente, com contratações precárias ao longo dos anos, nós não podemos penalizar qualquer trabalhador que completou a sua idade, está completando os seus 60 anos de idade, ele perder o direito da aposentadoria simplesmente porque houve uma contratação precária há 20, 30, 40 anos atrás. Entendeu? Eu acho que é preciso buscar justiça e tentar compensar todos aqueles que dedicaram a sua vida à saúde da população. Nosso muito obrigado a todos. Até amanhã, se Deus quiser.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
O governo do Maranhão leva a saúde mais longe, com a carreta da mulher. Consultas e exames chegam aos bairros, prevenindo e salvando vidas. Diversas iniciativas motivam as mulheres, fortalecem a saúde materno-infantil e qualificam o atendimento de urgência. Agora chegou o seu momento de prevenção. O Maranhão Rosa. Faça seus exames. Prevenir é a sua força. E o governo está a seu lado. Maranhão Rosa. Cuidar da vida é o nosso maior compromisso. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. We'll be right back.